Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Parkinson é uma doença degenerativa neurológica que pode causar tremores e lentidão. As causas da enfermidade ainda não foram estabelecidas, mas os cientistas seguem em investigação. Para se ter uma ideia, pesquisa do Instituto de Infectologia Emílio Ribas estuda se há correlação entre a COVID-19 e o Parkinson. Entre os primeiros 47 voluntários do trabalho, 2 apresentaram sintomas da doença de Parkinson. No programa de hoje, vamos abordar descobertas científicas sobre o Parkinson precoce, eficácia de tratamentos alternativos, as fake news sobre a doença e uma discussão sobre o uso do canabidiol. Abrindo as discussões de hoje, ouça agora a reportagem de Carles Carmigliati sobre a descoberta precoce do Parkinson e como a doença pode prejudicar a velhice saudável.
Parkinson é uma doença degenerativa de áreas do sistema nervoso central, como o cérebro e a medula espinhal. A doença também é crônica e progressiva, e afeta funções primordiais do corpo, como os movimentos e o equilíbrio. Ela causa lentidão na mobilidade, tremores, lentidão dos reflexos, constipação intestinal e perda do olfato. Além disso, pode causar depressão e até alteração no sono. O Parkinson altera e corrompe o sistema nervoso central, comprometendo a transmissão de mensagens entre as células. A doença atinge majoritariamente a população idosa. Estima-se que 80% dos casos aconteçam em pessoas acima de 50 anos e que quanto mais velha for a pessoa, maior é a chance de desenvolver o Parkinson. Os outros 20% dos casos é na população mais jovem, chamada de Parkinson precoce. O professor da Universidade Federal de São Paulo e coordenador da Comissão de Ensino da Academia Brasileira de Neurologia, Henrique Balalai Ferraz, explica que o Parkinson nas pessoas mais jovens significa uma velhice mais complicada.
É uma doença que afeta muitos movimentos. Pessoas têm limitações para se cuidar, para tomar banho, para se vestir, então os movimentos mais finos são prejudicados, são comprometidos, o que com o envelhecimento se agrava, com certeza. Existem vários sintomas que podem ser um prenúncio de que o indivíduo vai ter os sintomas do Parkinson. Os primeiros sintomas associados à doença são alteração do olfato, a pessoa perde o senso do olfato, né? E o intestino fica mais preso. Então, esses são sintomas que antecedem, às vezes, alguns anos, o aparecimento dos sintomas mais clássicos da doença, como o tremor e a rigidez muscular.
O Parkinson não é uma doença que tem cura, mas algumas ações podem garantir o retardo no desenvolvimento da doença. O professor Henrique Balalai dá dicas de como melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com Parkinson precoce.
Atividade física é fundamental para ter uma boa evolução, para melhorar a qualidade de vida. Isso vale para qualquer pessoa, né? Mesmo quem não tem Parkinson. Mas quem tem Parkinson, que especialmente é vírus de início precoce, deve ter muito cuidado em se manter fisicamente ativo. Então, atividades aeróbicas, exercícios físicos de um modo geral, e se a pessoa tiver condições, fazer musculação, fazer ginástica, pilates, essas coisas.
Ainda não foram descobertas todas as causas do Parkinson, mas um fator causador da doença já foi comprovado, como destaca o professor Henrique Balalai.
Não se sabe a causa do Parkinson até hoje, né? Mas tem fatores genéticos envolvidos, com certeza. Nos casos de Parkinson de início precoce, tem uma maior chance de ter uma origem genética, ou seja, ter casos na mesma família, enquanto que os casos que começam mais tardiamente, não. O estilo de vida aumenta um pouco o risco das pessoas desenvolverem a doença. Então, é comum que se associe vida sedentária com maior risco de ter doença degenerativa. Pessoas que têm alterações circulatórias, do tipo hipertensão, aumenta um pouco o risco de doenças degenerativas, mas a real causa do problema, ela é desconhecida.
Apesar de não haver cura, existem alguns medicamentos que são utilizados no tratamento do Parkinson. O professor explica que nos casos precoces da doença, são utilizados os mesmos remédios que os casos mais tardios.
Não existe um tratamento que impeça a doença de se manifestar ou de progredir. Procurar ter um diagnóstico importante para ter as medidas terapêuticas indicadas o mais rápido possível.
Na verdade, o tratamento do Parkinson precoce ou do Parkinson mais tardio é o mesmo. São medicamentos que controlam o tremor, controlam os movimentos anormais e a rigidez muscular. Então, não há diferença do ponto de vista de tratamento para a forma precoce e a forma tardia. O que se preconiza muito na fase inicial é a fisioterapia, né? Medidas de reabilitação que são muito, muito úteis para controlar os sintomas motores.
Os medicamentos utilizados no tratamento do Parkinson repõem a dopamina, que é a substância que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas que estão faltando, melhorando os sintomas da doença. Os remédios devem ser utilizados por toda a vida de quem tem o Parkinson. O SUS, Sistema Único de Saúde, oferta alguns medicamentos gratuitamente. Outros são disponibilizados pelo programa Farmácia Popular, com até 90% de desconto.
Na fase inicial, os sintomas do Parkinson são controlados por medicamentos. Porém, após algum tempo, de 3 a 7 anos ingerindo esses remédios, eles passam a não fazer mais efeito. Em alguns casos, pode ser recomendada DBS, Deep Brain Stimulation ou estímulo cerebral profundo. O procedimento consiste na implantação de eletrodos em áreas profundas do cérebro por meio de cirurgia. Eles estimulam essas regiões por corrente contínua e diminuem as complicações motoras nos pacientes. Mas uma pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG investiga um método mais eficaz. Quem explica do que se trata esse estudo é o biomédico e pós-doutorando em medicina molecular, Luiz Alexandre Magno.
A estimulação que é feita na ECP, que é a estimulação cerebral profunda, ela é do tipo elétrico, que é um procedimento que acaba modulando a atividade de todos os neurônios, que são as células que estão no cérebro. A nossa pesquisa foi concebida com essa proposta de empregar uma metodologia capaz de estimular apenas os neurônios afetados na doença de Parkinson. Um aspecto interessante é que a optogenética, que é essa metodologia que nós utilizamos, ela faz com que a atividade desses neurônios possa ser modulada apenas utilizando luz.
A pesquisa utilizou, no lugar dos eletrodos, a fibra ótica. A estimulação por luz é controlada por computador, que fornece em tempo real a possibilidade de reajustes. Também foi feita uma injeção cerebral de DNA, que codifica proteínas que, quando estimuladas pela luz, ativam os neurônios. Além de ser uma estimulação direcionada aos neurônios afetados pelo Parkinson, o estudo descobriu que o procedimento não precisa ser feito numa parte profunda do cérebro.
Nós descobrimos que neurônios que estão na superfície do cérebro se comunicam com aqueles que estão nas regiões profundas. E dessa forma, esses neurônios superficiais podem servir de condutores para que a estimulação optogenética atinja áreas mais profundas. E nós não temos a necessidade de implantar esses dispositivos em regiões mais profundas do cérebro. Apenas o implante em áreas superficiais, na região do cérebro chamada de córtex cerebral, já seria suficiente para que os benefícios clínicos fossem alcançados. Isso é vantajoso, porque torna o procedimento cirúrgico bem mais simples, porque evita-se o risco decorrente de lesões que ocorrem no caminho que o implante faz, desde a superfície até as áreas mais profundas.
Esse método ainda não foi testado em humanos, somente em camundongos. Também não há uma previsão para que isso ocorra, já que o processo de adaptação genética dos neurônios para que eles possam ser expansíveis à luz é feito por um vírus e ainda não há comprovação de que esse micro-organismo não causa nenhum problema em humanos. Mas o pesquisador Luiz Alexandre ressalta que o estudo representa uma esperança para os pacientes.
A primeira coisa mais importante é a esperança de prover opções terapêuticas melhores para os pacientes. Porque, infelizmente, os medicamentos eles deixam de promover benefícios clínicos para os pacientes. Então, diante dessa situação, resta ao paciente a opção de utilizar de um tratamento cirúrgico. Então, se a gente aperfeiçoar esse tratamento cirúrgico, a gente pode torná-lo mais eficaz e seguro para esses pacientes.
Mesmo sendo uma novidade, o método não é capaz de acabar com o Parkinson.
Infelizmente, não é uma cura, porque a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Uhum. Ou seja, é um nome dado para aquela situação patológica em que ocorre morte dos neurônios. Então, nenhum método, seja de estimulação tradicional, seja essa optogenética, nem os medicamentos que são utilizados, eles são capazes de reverter esse processo de morte.
Outro método que ainda está sendo estudado é a utilização da maconha medicinal em casos de Parkinson. Em dezembro de 2019, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a fabricação e a venda de medicamentos à base da cannabis, ou seja, da maconha, aqui no Brasil. Apesar disso, o órgão não liberou o cultivo da planta pelas empresas. Esses medicamentos têm eficácia comprovada em várias doenças. Mas no caso do Parkinson, ainda não é um consenso. A reportagem de Carlos Carmigliatti traz essa discussão para o nosso programa.
O CDB, ou canabidiol, é um canabidioide. Isso quer dizer que é um dos 140 componentes da cannabis, mais popularmente conhecida como maconha. CDB é altamente estudado pelas suas propriedades terapêuticas, junto a outro canabidioide, o THC, que além de ter poder medicinal, é o que causa o efeito psicoativo da maconha. Já foram comprovados os benefícios desses compostos em doenças como epilepsia, Alzheimer, câncer e autismo. Para o Parkinson, ainda estão sendo desenvolvidos estudos. O mastologista do Hospital das Clínicas da UFMG e presidente da AMAME, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Leandro Ramires, explica como o canabidiol age em pacientes com Parkinson.
Tanto o CBD, o canabidiol, como o Delta-9, tetra-hidrocanabinol, que é o THC, eles têm um potencial de recuperar esses neurônios que foram perdidos nos gânglios da base, no cérebro, além de proporcionar uma melhor condução nervosa desse estímulo. É como você tenta ligar seu carro numa chave, a chave dispara o motor de arranque, mas o carro não liga. Então, uma vez que você faz um tratamento suplementar com fitocannabinoides, a chance de se ligar aumenta muitas vezes. Então, essa neurodegeneração, ela tem um processo de reversão parcial que impede a progressão da doença.
Mas o médico destaca que o tratamento com canabidioides não substitui os métodos convencionais, que são os promotores de dopamina, antidepressivos e remédios para a cognição.
No caso do Parkinson, existem outros medicamentos, são prolópatas e dentre outros que são utilizados para resolver não diretamente a doença de Parkinson, mas, por exemplo, a ansiedade, a depressão, a constipação intestinal que o Parkinson causa. A minha recomendação nesse momento, que a gente ainda carece de estudos clínicos consistentes, é que o uso de cannabis medicinal seja auxiliar ao tratamento que já existe padronizado. Nós, da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, temos mais de 30 pacientes controlados usando um extrato de cannabis. Com o tempo, muitos deles retiraram ou diminuíram a medicação antiparkinsoniana. Mas isso somente depois de um certo tempo de controle, onde nós pudemos observar uma melhora significativa nesse caso.
O médico ainda indica que quanto mais precoce o tratamento com canabidioides for implantado, maiores serão os resultados. Mas ele esclarece que o tratamento não deve ser feito fumando a maconha, como o uso recreativo da droga.
Se você digitar no Google Parkinson e cannabis, você vai ver uma série de pacientes que estão trêmulos, com movimento de tremor, que fazem uso de um cigarro de maconha e para de tremer. Só que esse método não é um método ideal de tratamento, porque o uso de fumado vai induzir a queima de um papel, a queima de material vegetal, não é? E isso produz monóxido de carbono, que é tóxico, isso produz alcatrão, que é tóxico. Você consegue produzir hoje uma extração da planta, produzir um medicamento fitoterápico que pode ser usado oralmente em doses controladas de uma maneira racional, porque assim você evita o efeito psicoativo do uso do THC, controlar a doença.
O neurologista e professor de clínica médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Francisco Eduardo Cardoso, alerta para o uso indiscriminado do canabidiol. Ele destaca que não há ainda estudos que comprovem benefícios para os pacientes de Parkinson.
Na área de doença de Parkinson, eles são estudos científicos de ótima qualidade e que eles concluem que não há benefício sob o aspecto motor. Aí vem o segundo ponto, é que raramente os produtos à base de canabidiol que circulam no Brasil, eles têm apenas canabidiol. Eles têm também THC. Ele tem efeitos claramente ruins sobre a parte cognitiva, sobre comportamento, as pessoas podem ter alucinações. É uma área que requer ainda muitos estudos e que isso não está pronto ainda para o uso indiscriminado, como infelizmente se propaga aí pela internet.
Para o tratamento com canabidioides, é preciso receita médica. A AMAME disponibiliza no endereço amame.org.br uma lista de médicos que prescrevem a maconha medicinal. O Ministério da Saúde estuda incluir o composto no SUS, Sistema Único de Saúde. O tratamento atualmente pode sair por mais de R$ 1.500 por mês. Por decisão judicial, alguns pacientes já conseguem custeio do canabidiol pelo SUS.
Vários boatos sobre o Parkinson circulam na internet. Um deles é uma cura mágica da doença pela ingestão da vitamina B2. A origem dessa história vem do início dos anos 2000, quando foi publicado um artigo no Brazilian Journal of Medical and Biological Research, assinado por professores da Universidade Federal de São Paulo, que relatava a recuperação de até 71% das funções motoras em pacientes de Parkinson, ingerindo doses de 30 mg de vitamina B2 a cada 8 horas e não consumindo carne vermelha. Para se ter uma ideia, a dose diária recomendada de vitamina B2 é de 1,3 a 1,8 mg. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenador do Setor de Distúrbios de Movimento do Hospital das Clínicas e membro titular da Associação Brasileira de Neurologia, Francisco Cardoso, integrou um grupo de estudo que pôs em xeque esse artigo. O professor explica que o método não tem comprovação científica.
Um grupo grande de investigadores do país, né, eu estava entre eles, concluiu que, primeiro, não havia qualquer relação entre, né, essa forma de vitamina, ou, na verdade, qualquer outra vitamina e a doença de Parkinson, e, consequentemente, não há justificativa de se tratar doença de Parkinson repondo vitamina B2.
Além de não ter comprovação de que melhoram os sintomas do Parkinson, o excesso de vitamina B2 no sangue pode causar prejuízos para quem toma a medicação adequada.
Como qualquer produto, né, mesmo coisas supostamente naturais, que são parte do corpo, elas podem ser tóxicas, né? Então pode haver quadros de intoxicação. Isso, assim, dever de justiça, na verdade não chegou a ser relatado, mas isso implica em custos econômicos, de consultas, de aquisição da própria vitamina e sem que haja qualquer benefício, né? Há uma possibilidade que doses mais altas de vitamina B, qualquer tipo de vitamina D, dificulte a absorção dos remédios que são eficientes para a própria doença de Parkinson. Então, há uma unanimidade nacional e internacional que esse tipo de tratamento não deve ser feito.
O caso da vitamina B2 pode ser considerada uma fake news, como várias que circulam pela internet. O professor Francisco Cardoso faz um alerta sobre as informações falsas.
Então, nós somos sobrecarregados, especialmente em coisas relacionadas à internet, com uma massa gigantesca de informações. E é difícil julgar o que é adequado, o que é inapropriado A recomendação clara nisso é: discuta quaisquer informações com o seu médico, em quem você confie, porque claramente, ao menos a julgar pelo que eu tenho acesso a muitas dessas informações, elas são falsas e algumas claramente danosas às pessoas.
Então, nada de entrar em tratamentos milagrosos sem consultar seu médico. Além de remédios e cirurgias, os pacientes com Parkinson também podem utilizar métodos alternativos, como acupuntura, yoga, tai chi, musicoterapia e até o videogame. Fechando o programa de hoje, você confere como a música e os games podem ajudar os pacientes com Parkinson.
A música é usada como terapia desde a antiguidade. Platão e Aristóteles são chamados de precursores da musicoterapia, pois recomendavam a música para a saúde da mente e do corpo. Pitágoras desenvolveu a noção de cura através de intervalos rítmicos de melodia musical. Mas foi só nos anos de 1970 que a musicoterapia se estabeleceu. E hoje se sabe dos benefícios da prática no tratamento de doenças. No caso da doença de Parkinson, a musicoterapia promove a reabilitação cognitiva, sensorial, do humor e principalmente da parte motora. A professora de musicoterapia da Escola de Música da UFMG, Cibele Loureiro, explica como a prática é utilizada nos membros inferiores.
Foi criado tipo um pacemaker, um aparelhozinho, que quando o indivíduo percebe que ele vai ter esse momento de freezing ou de tremor, ele coloca esse pacemaker para funcionar. Inicialmente, o que existe é uma facilitação áudio-espinhal da percepção desse padrão rítmico. Então, o que o indivíduo vai fazer? Ele vai tentar sincronizar ritmicamente com essa batida que ele está ouvindo.
A professora explica que para fazer a musicoterapia não é necessário saber nada de música. Mesmo que no tratamento para os membros superiores sejam utilizados instrumentos musicais que auxiliam na melhora dos tremores.
No membro superior, a gente usa instrumentos musicais. Esses instrumentos normalmente vão fazer essa mesma função de ajudar o indivíduo a regular esse padrão rítmico que está alterado para voltar numa ritmicidade própria dele. Então você vê, enquanto o indivíduo está sem tocar, ele está com aquele tremor, mas quando ele começa a tocar, esse movimento desaparece. Eles vão retirar o instrumento musical. A generalização dessa resposta, ela tem uma certa duração. Não é dizer que aí pronto, acabou, curou, não é. A musicoterapia é um tratamento.
Além da música, outra opção diferente no tratamento do Parkinson são os videogames. O Nintendo Wii utiliza nos jogos a realidade virtual. Nos games, há um ambiente de treinamento motivador que estimula a movimentação. Os estudos sugerem que o uso do console seja supervisionado por um profissional de fisioterapia. A professora do Departamento de Fisioterapia da UFMG, Cristina Faria, explicam que as pesquisas utilizaram um game duas vezes por semana, entre 20 e 40 minutos. Apesar de ainda não serem conclusivos, as pesquisas sugerem benefícios aos pacientes de Parkinson.
E essas informações sinalizam a eficácia para melhora de desfechos funcionais, como, por exemplo, melhora do equilíbrio, melhora da mobilidade, como andar, levantar da cadeira, melhora do desempenho motor em geral e melhora também da independência. Também temos essas evidências de qualidade moderada de que é uma melhora da saúde, como uma diminuição do risco de quedas. De todas essas que eu falei, os resultados dos estudos que são mais comuns, ou seja, os estudos que a gente tem mais resultados, são aqueles que falam sobre a melhora do equilíbrio. Mas ainda assim, para o equilíbrio, esses estudos têm qualidade metodológica moderada.
A atividade física planejada, supervisionada e bem indicada é eficaz para melhorar sintomas motores, características de domínio físico e psicológico e a funcionalidade em geral do paciente com Parkinson. Carles Carmigliati, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciencia e no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031 98576-0326. O programa de hoje teve produção de Carlos Carmigliatti e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.